E para começar o ano, temos connosco o ano republicano e o ano laico. Temos connosco o Luís Mateus, justamente da Associação República e Laicidade, ao qual vou começar já por fazer uma pergunta. Hoje o Correio da Manhã fazia em títulos gordos uma notícia, que as escolas iam ser proibidas de ter nomes de santos.
Bom, essa notícia depois foi rapidamente desmentida pelo Ministério e bem, porque não fazia sentido nenhum que agora houvesse uma norma que fosse limpar os nomes dos santos de todas as escolas, que aliás normalmente têm nome de santo quando estão em localidades onde o nome também tem a ver com a paróquia ou com o santo padroeiro local ou coisa que valha. Portanto, não faria nenhum sentido que a escola do sítio tal onde o nome do santo aparece agora tivesse que passar a chamar outra coisa qualquer. A laicidade não é isso. Aquilo que nós procuramos não é de facto esse tipo de purismo fundamentalista que o Ministério também afinal não procura,
porque desmentiu,
essa notícia. Não faria sentido que isso se passasse assim, a não ser que realmente localmente as pessoas tivessem gosto em que a escola tivesse outra designação qualquer. Aquilo que suponho que entendi o Ministério propõe é que as escolas a quem se queira dar agora o nome, que se procurem, portanto, nomes com a relevância local, etc. Embora isto também possa ter o risco de que não haja grandes personalidades de relevância local e que as escolas acabem a ter o nome do Presidente da Junta, ou do Presidente da Câmara,
ou do Comendador, ou do futebolista local.
Ou do Comendador, ou do futebolista, ou quer que seja. Não é?
Bom, portanto, encerramos
não
por
aqui. Parece também que a medida do Ministério seja inteiramente acertada, mas vá.
É um princípio.
Pelo menos o erro que possa ter não é.
Vamos fechar esta janela
desta manhã
e abrir uma outra. E a outra proponho que sejas tu a abrir. De que é que gostarias então de falar, já que estamos no tema das escolas?
Eu penso que o tema das escolas merece uma grande reflexão, não nesta questão da designação dos estabelecimentos de ensino, mas no modelo de gestão que o Ministério está a propor implantar agora. E a questão é pertinente porque se trata de um normativo que está presentemente e durante um mês a debate público. Portanto, é a altura das pessoas refletirem sobre esse modelo e de virem tomar posição, virem pensar, portanto, se é ou não a forma mais adequada de gerir a nossa escola e a nossa escola pública e se deve ou não ser implementado tal como o Ministério propõe.
Este modelo...
E aquilo que o Ministério propõe não me convence, porque, a meu ver, até é, digamos, o golpe final na escola pública republicana, tal como a gente costuma entender.
Mas eu vim até dizer, Luís, que há muito tempo que é uma reivindicação de pedagogos e de professores que a escola esteja entrosada no seu meio ambiente para responder às respostas locais e não estar desfasada do próprio ambiente. Ou seja, os alunos que vivem em Trás-os-Montes, os estudantes, têm de encontrar respostas para o desenvolvimento, para estarem integrados na sua própria cultura e na sua própria terra, que é um pouco diferente da cultura daqueles que estão em Lisboa, ou que estão no Algarve, ou que estão no Porto, sem com isso querer exaltar tanto as diferenças, mas no respeito pelas diferenças é o local, e o global.
Mas repara, a questão é que a educação para o local, essa ocorre naturalmente no seio da família, no seio do grupo próximo e frequentemente em meios desse tipo, onde ainda é a aldeia que marca a existência desses grupos. Essa educação para os valores locais, para as expressões locais, já está feita na educação primária. Trata-se aqui na educação primária familiar, não é de âmbito informal até, porque ocorre naturalmente desde o nascimento até à idade em que se vai para a escola. A escola deve precisamente ser o instrumento que abre às crianças de meios mais perdidos, mais isolados, precisamente o olhar sobre o universo, sobre o universal, sobre o mundo, sobre a globalização e a globalidade da espécie humana, etc. A escola deve funcionar aí como instrumento, precisamente, de alargamento desse olhar que está, por virtude do seu, da geografia, da sociologia e da história também local, confinada a espaços estreitos e de pouco horizonte. A escola republicana é precisamente a ferramenta com que as sociedades modernas pensam que é interessante, ou de que pensam que é interessante dotar os seus cidadãos. É uma ferramenta de alguma forma igualizadora também, porque permite que pessoas de origens diferentes, com estatutos sociais e culturais de base diferentes, possam, digamos, ultrapassar a sua identidade próxima de nascimento. Porque a questão é essa. A escola é a única ferramenta que permite, ou enfim, hoje há a televisão, há outros meios que abrem os horizontes, não é? Mas a escola é a única ferramenta que permite, de uma forma controlada, de uma forma programada, formar para esse olhar mais universalista, mais
Ok,
generalista, mais
Luís.
aberto para o mundo.
Ó Luís, então diz-me concretamente que pontos é que tu achas que neste decreto que está em jogo, tu achas que deveriam ser redimidos ou retirados
Repara,
ou.
quando se diz que a escola vai ter autonomia, que vai ser gerida no fundo pelas forças locais, não é? E tu tens essa dominante ali, claramente, em termos numéricos, na equipe que vai gerir a escola de acordo com esta legislação que o Ministério está a propor, ela não está ainda aprovada, é óbvio que tu vais ter uma escola paroquial, que vai ser controlada pelo Presidente da Câmara, pelo Presidente da Junta, pelo Parco Local, pelo Senhor da Terra, e então se esta gente vai poder começar a ter a autonomia para contratar os seus professores, tu conheces bem este nosso país, de repente só é professor quem é primo, ou quem é cunhado, ou quem é da cor, ou quem é da confissão, das pessoas que estão na direção da escola. Uma escola que devia servir para abrir o horizonte às pessoas vai, se calhar, servir precisamente para lhes fechar. Há bocadinho nós estávamos a conversar, ainda off record, e falavas-me, por exemplo, na possibilidade de se aprender mirandês numa escola de Miranda. Agora, a verdade é que se eu tiver que fazer um esforço para aprender uma outra língua, se calhar o mirandês não me faz sair de Miranda. Eu, se calhar, devia aprender o chinês, ou alemão, ou inglês, ou russo, uma língua que me faça, digamos, olhar e ter uma chave para poder viajar pelo mundo. E não é com o mirandês que eu vou lá.
Mas em todo caso, a
E
língua.
isto aplica-se a muitas outras coisas.
Em todo caso, a língua é uma forma de expressão cultural e se as pessoas se
É,
exprimem
mas
nessa
repara, se eu
língua.
nasci numa família que fala mirandês, eu aprendi mirandês na minha família.
Bom.
Eu faço montes de coisas, eu pessoalmente, que aprendi com os meus pais e que nunca me foram dadas na escola. Não, a escola não é necessária para esse tipo de aprendizagem. Agora, a escola deve ter precisamente a função de alargar o horizonte às pessoas, de lhe alargar o horizonte de escolha. Porque eu nasci mirandês, por hipótese, ou outra coisa qualquer, mas eu não devo ser obrigado a viver mirandês durante a minha vida toda. Eu devo poder escolher, quero ou não quero continuar a ser mirandês, no sentido de viver à maneira mirandesa. E a escola deve ser a ferramenta que permite às crianças verem para além daquilo que é o limite, os limites do seu mundo, que muitas vezes é um mundo estreito. Eu lembro que o meu pai me falava de um velho que tinha encontrado uma vez numa aldeia e que me impressionou muito, porque um dia foi à vila. E então voltou à aldeia, ele nunca tinha saído dali, e voltou à aldeia extasiado com o mundo, porque dizia ele, para lá daquelas servas ainda se ouvem ladrar cães. Porque o mundo para ele era aquela concha onde ele vivia, rodeado de serras, não é? E quando ele foi à vila e conseguiu ver para além das serras, ele percebeu que ainda havia pelo menos cães, já nem dizia gente, pelo menos cães que ainda ladravam para lá daquelas serras. Portanto, o mundo não acabava ali. E a escola deve ser a ferramenta que leva a esses sítios recônditos do nosso país essa mensagem, essa esperança também, dizer, existe mais mundo para além deste e vocês escolham onde querem viver.
Para terminar, há mais mundo para além do déficit
De certeza.
das escolas.
Certeza.
Muito obrigado, Luís, e
Eu é que te
até
agradeço
daqui a uns dias.
e agradeço a paciência a todos que me estiveram a ouvir.